O nosso cérebro funciona em tantos níveis, que é um grau de cansaço, que é mesmo. Não, os homens precisam dormir menos uma hora e meia do que as mulheres, sempre. E, portanto, precisam efetivamente, bioquimicamente, dormir menos. Porque nós fazemos tantas coisas, temos tantas hormonas em circulação, é tão ativo o nosso sistema mental e hormonal que precisamos mesmo descansar.
E de sexo?
Também.
Ah, claro. Sejam muito bem-vindas ao nosso episódio de hoje. Não fica bem falar da hora H. Sobre quando e como começar a preparar uma vida saudável. Comigo, Jéssica Ataíde, e com as minhas convidadas especiais, Rita Fé Rodrigues e Tâmara Castelo. Olá.
Olá! Adorei que dissesses comigo, Jéssica Ataíde.
Comigo, Jéssica Ataíde.
Fico contente que estejas contigo.
Sempre importante, estás integrada.
Eu estou muito contente de estar a ter esta conversa hoje com duas amigas tão diferentes.
Verdade.
Quem não sabe, quem nos está a ouvir, estou com a Tâmara Castelo, que é uma enorme referência na área de medicina chinesa, também escreve livros e podem ouvi-la e aprender muito com ela em várias plataformas, incluindo o seu Instagram, onde fala dos retiros, das clínicas e uma data de coisas que podem ver que neste momento não interessa nada. E a Rita Fé Rodrigues, que conhecem com certeza do grande ecrã, e que decidiu dar uma grande reviravolta na sua vida, que é o que eu vou dizer, foi a tua hora H, quando tu largaste a vida caótica da televisão e foste-te enfiar num trabalho novo.
Que... Ai, que bonito, é verdade, por acaso nunca tinha pensado nisso, mas foi um bocadinho, foi o meu momento de...
Transição.
Sim, se quer continuar a ser feliz, tem que fazer aqui uma mudança, e o trabalho estava claramente a prejudicar essa mudança, eu não estava feliz, e sim... Foi preciso um bocadinho de coragem, porque foi, tipo, tinha um contrato, uma coisa que podia
estável,
ser para a vida,
financeira.
Estável, mas também tinha que fazer muita coisa que já não me apetecia, aos 44, acho que foi com essa idade, foi, aos 44, tenho 47, foi. E percebi que ou era naquele momento ou já não ia acontecer, e foi a melhor decisão que eu tomei. Tomei com um bocadinho de medo, como todas as grandes decisões, mas estou muito mais feliz com essa mudança.
E tiveste muito tempo nesse processo, tipo,
tive
a achar...
demasiado tempo. Se eu soubesse, tinha feito muito mais cedo. Mas também, por outro lado, acho que se fiz naquele momento era quando eu estava preparada para tomar essa decisão. Há muita coisa que tu ponderas, não é? Não podes, não é só tu. É tu, os miúdos,
as responsabilidades
as contas
implica.
Para pagar, tudo isso.
Mas sentes que te meteste em primeiro lugar ali, para a tua saúde mental?
Acho que foi a primeira vez que fiz isso de uma forma, com uma decisão mesmo importante, e que tive que me priorizar. E fiz isso.
Além, claro, da situação financeira das mulheres, porque há muitas mulheres que não podem tomar essa decisão de tornar as suas vidas vá mais facilitadas, não é? Para terem uma vida mais tranquila. Tu achas que há mais impedimentos? Achas que é o medo também?
Claro, e sobretudo a partir de uma determinada idade, que já era a que eu estava. Tu, com 20 anos, achas que o mercado de trabalho é teu, não fazes uma coisa aqui e vais bater outra porta e fazes outra coisa, e com 44 já não é bem assim, não é? Sobretudo quando tens uma carreira, odeio esta palavra, mas é o que é, toda construída na base na comunicação, na televisão. Portanto, eu estava a abdicar de uma coisa que eu sabia que toda a gente queria. Era uma coisa estranha, mas eu não estava nada feliz, porque eu não estava feliz, estava super angustiada e triste. E, portanto, eu acho que aquilo que nos prende também muitas vezes e que faz com que algumas mulheres não tomem essa decisão é o medo da rejeição, o que é que eu vou fazer a seguir. E se ninguém me dá uma oportunidade, e se eu não tenho capacidade de fazer outras coisas, eu acho que há muita coisa que nos passa pela cabeça.
Mas sentiste pressão no envelhecimento dentro da área, neste caso a televisão?
Eu acho que não dei essa hipótese, sinceramente, acho que não foi por aí. Eu senti, se quiseres, que a televisão estava a envelhecer muito mais do que eu. Foi estranhíssimo. Estava a ser obrigada a fazer coisas, programas que não tinham nada a ver comigo, com a minha forma de estar na vida, chamadas de valor acrescentado, uma data de coisas que claramente...
Que já não te identificavas.
Que eu sentia que violavam os meus princípios de vida. Os conteúdos que queriam que eu fizesse já não tinham nada a ver comigo. Havia ali uma exposição excessiva das fragilidades das pessoas, das vidas das pessoas, que eu durante, com 20 anos, fazia aquilo e conseguia encerrar os capítulos e ir para casa e não pensar em nada. As coisas ficavam-me na cabeça, não conseguia ultrapassar. Não estava feliz, portanto, tinha que ser.
E essa mudança que tu fazes, de repente vais para um emprego novo, onde a tua vida muda radicalmente. Os teus horários,
tudo.
Os teus hábitos, passas a trabalhar num meio de desporto.
Certo.
E tu já não fazias desporto há algum tempo.
Já não, mudou tudo. Foi ótimo.
Adoro. Mudou tudo, foi ótimo.
Não, mas é que foi mesmo. Primeiro mudou uma coisa que para mim era muito... Foi uma coisa mais feliz foi... De repente, estou a trabalhar num sítio onde as pessoas confiam no meu trabalho. Eu posso ir, estar lá fisicamente como não estar, trabalhar em casa ou trabalhar fisicamente no local onde estou a trabalhar. Todo o environment das pessoas que trabalham comigo, lá está, é tudo muito ligado ao desporto, logo isso... obriga-te quase a olhar para ti própria e a pensar, espera aí, eu tenho que acompanhar isto, porque há muita conversa sobre vida saudável, sobre desporto, sobre tudo o que tu podes fazer para viveres mais feliz, para seres mais saudável, nunca na perspectiva só da estética, mas sobretudo a perspectiva de seres feliz. E portanto foi uma mudança, essa de trabalho, que acabou por depois significar uma data de mudanças na minha vida.
Porque no teu trabalho há também um projeto que staff, não sei se será a palavra certa, não é?
Sim.
Staff, treinam.
É verdade. Temos treinos.
Tem treinos em conjunto, não é?
É para uma política.
É verdade.
Não, é super giro. Eu também me ria, mas agora adoro.
Ai, não, acho lindo. Não, é lindo. Adoro, rir.
Podes porque... agora para fazer isso nas tuas clínicas.
Exatamente,
também.
Logo que eu pensei.
É muito giro. É uma forma de fazeres team building, também, não é? E ao mesmo tempo, quando nós estamos todos a fazer desporto, cada um na mesma sala, cada um com a sua fragilidade, com os seus complexos, tu vês os teus colegas de outra maneira. É impossível não veres, porque de repente percebes que aquela pessoa não está feliz com o seu corpo, isso vai trazer uma conversa, vais partilhar com ela que também se calhar já estiveste melhor e que isso depois tudo gera um ambiente, uma energia muito, muito melhor depois no dia seguinte quando estamos todos a trabalhar em conjunto, é muito giro. Eu fiz essas aulas durante muito tempo e agora não estou a fazer por uma razão, porque voltei ao kickboxing, que foi um desporto que eu fiz quando era miúda e adoro, e eles não tinham lá essa disciplina do kickboxing, mas é fundamental. Eu acho que as empresas com políticas de recursos humanos como deve ser, deviam fazer isto, é muito bom mesmo.
Nunca é tarde para fazer uma mudança de vida, não é, Tamara?
Nunca é tarde.
Em todos os aspectos.
Todos os aspectos.
Tu sentes com as pessoas que, com as tuas pacientes que recebes, que a maior parte delas...
Também tenho meninos agora.
Meninos e meninas e crianças e bebés, no fundo, vá, mas aqui estou mais direcionada às mulheres. Tu sentes que elas fazem estas mudanças de vida quando precisam de levar uma vida, acima de tudo, mais calma e mais feliz e mais saudável a partir do momento que têm um susto de saúde?
Sim, um susto. Eu não sei se é um susto, eu acho que todas as mudanças... Não vai em espontâneo.
Vem de um sítio de desconforto.
Claro, a pessoa não está tranquilíssima. Ai, estou tão confortável que agora então é o sítio, o momento certo para mudar. Eu acho que nós aguentamos muito e aguentamos muitas coisas. E normalmente o que acontece é que nós, quando chegamos a um limite, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele em casa, com os nossos e nossas parceiras, com os nossos filhos, quando chegamos a um limite, começamos a perceber, e uma certa idade também, não é? Que a vida não é só trabalhar, só estar confortável, e que se queremos realmente fazer alguma coisa que tenha sentido, temos que fazer outro tipo de coisas. E eu acho que quando começa a haver este tipo de consciência, que é uma coisa que demora a instalar-se, não é uma coisa que de repente acordas um dia e tens uma epifania, não é? Aquilo está ali na tua mente, está ali, essa energia, essa ideia vai-se instalando, e há um dia em que já não aguentas mais. E eu acho que é muito no limite que as pessoas fazem as mudanças grandes de vida, ou porque se assustam. Obviamente, eu tenho várias doentes minhas que de repente têm um fibroadenoma mamário e estão assim, de repente sentem um quisto na mama e aquilo é suficiente, é um trigger que não pode ser benigno, mas é um trigger emocional tão grande que as faz repensar e mudar, e de repente começam a comer super melhor, e de repente tudo aquilo que eu estou a dizer há 2 anos
já estão a fazer.
E eu acho que muitas vezes nós, infelizmente, somos uma espécie que gostamos de ter conforto. E este conforto é uma coisa maravilhosa e é uma coisa assustadora também. Porque muitas vezes temos conforto, mas um conforto muito desconfortável.
E esse conforto também passa por um conforto alimentar, não é? Eu sei que... Eu conheço-te, não é? Portanto, tudo que o glúten, o açúcar, a lactose, para ti é não. Não fica mesmo, de qualquer forma, bem a qualquer mulher.
A qualquer mulher.
E a qualquer homem, não é? Neste caso.
Sim, a qualquer homem. Eu vejo mais mulheres do que homens. Bastante mais.
Mas sentes que quando tu passas uma dieta específica, não é? Para cada mulher, não é? Quer dizer, tem que ser uma dieta especial para cada caso, não pode ser uma coisa geral, aquela coisa que funciona para mim não funciona para ti.
E esta ideia muito, muito liberada por nutricionistas durante muitos anos do que era uma dieta saudável, do bife de pregrilhado com alface, do baby bell à meia da manhã, que eu lamento imenso, sabes como é que eu sou, sou uma pessoa franca a falar e, portanto, por amor de Deus, não é? Já passámos esta fase, estamos no século XXI, conhecemos muito sobre alimentos, há muitos estudos, graças a Deus, sobre isso, graças aos cientistas e às pessoas que se interessam efetivamente, e portanto a nossa ideia aqui é mudar a forma como as pessoas comem, é a minha ideia, não é? E quando tu passas uma dieta a alguém específica para essa pessoa, ninguém fica contente com uma dieta, não é?
Quer dizer, as pessoas conseguem adaptar até de uma forma bastante tranquila. Tu tiveste, também fizeste uma mudança radical da tua alimentação a certa altura por questões de saúde.
Fiz, mas eu tenho que dizer que eu sou uma pecadora, me confesso, ok? Eu, por exemplo, há uma coisa que eu instituí na minha vida desde esse momento, que foi o jejum, que eu não sei se calhar a Tamara odeia, mas pronto, comigo funciona muitíssimo bem.
Não, eu não odeio, eu acho que funciona, eu não odeio nada. Pronto. Eu sou super ok com tudo, desde que adequada à pessoa.
Claro, pronto, mas para mim funcionou muito
menos
bem.
O glúten.
Foi uma forma de controlar o peso e sobretudo também senti que estava, comigo, que estava mais equilibrada, que até dormia melhor. E sim, tenho muito mais cuidado com a minha alimentação, com a idade normal. Mas não deixo de ter muito prazer em comer. Ou seja, e isso implica muitas vezes comer coisas que eu sei que fazem mal.
Sim,
mas eu preciso de vez em quando fazer isso para, porque isso também me sabe bem. Prefiro fazer isso e estar feliz.
Sentes-te mais feliz a poder fazer isso do que...
Abdicando sempre de tudo, não acho que
Não, de
consiga.
Todo, mas há sempre uma regra em clínica. A regra é sempre 85% para 15%. Ou em casos mais complicados, 90 para 10. Uhum. Tens 30 dias no mês, tens 3 dias em que eu não quero saber. Quero saber dos 27.
Eu acho que de vez em quando rebento essa estatística. mas conscientemente.
Estou a falar de uma forma... Eu acho que é importante também dizer que as pessoas... Ninguém vai à minha clínica que não esteja com uma patologia, não é?
Ah, claro, sim. Portanto, pois, mas não... eu sinto-me bem com isto.
Estás lindamente e só queres um reajuste, claro que não é tão apertado. Estou-te a falar... de casa, claro. Em que as pessoas estão efetivamente com algum problema e precisa ajustar, não é? Portanto,
claro que sim.
De resto, acho que eu acho que mais do que tudo o equilíbrio deve ser mantido e eu acho que se o teu corpo não te está a dar sinais de desequilíbrio,
quer dizer, mas o corpo em geral está constantemente à procura do equilíbrio, não é? Porque claro. O nosso ciclo hormonal está constantemente a ser alterado entre várias fases da nossa vida e o nosso corpo acaba por pedir coisas diferentes em certas alturas.
Sem dúvida, sem dúvida. Tu tens vários, 4 fases bem marcadas do mês e todas elas, nem falando
que
daquilo
são?
Que te pede para... Pronto, tens... Diz-me tu.
A menstruação,
ovulação,
mais...
fase lútea e depois menstruas outra vez. Portanto, são 3-4 fases.
Ok.
Pronto, tens 3 momentos do mês.
Por exemplo, eu, como todas as mulheres, antes da menstruação, é terrível.
Sim, mas está tudo bem.
É que nem me controlem a alimentação, porque pode haver crime. Sim, portanto, mais vale comer.
Não, está tudo bem. Nota, agora também é preciso entender porque é que o teu corpo te pede tanta comida antes da menstruação.
Sim,
não
é tanto. TPM é normal, é natural acontecer um TPM.
Bom, é natural.
Doutora Tamara.
É natural existir mudanças na forma como tu te sentes. Porque até tu, no momento da ovulação, por exemplo, tens coisas giríssimas. Ficas muito mais ruborizada na face, as tuas curvas ficam mais acentuadas para ficares mais sexy para os homens.
Ou para as mulheres? Ou,
não, neste caso é mesmo para os homens, porque é uma questão bioquímica para poderes engravidar.
Não é só para
as mulheres
sexual.
À vontade, não, de todo. Estou a dizer, para as mulheres, porque a ideia bioquímica do corpo é tornar-te mais atraente para poderes fecundar, para poderes ter um bebê. Portanto, tu mudas, até as tuas feições mudam.
Vou reparar agora.
Tu ovular, uma pessoa ovular está... épica.
Mas espera lá, isso é antes da
ovulação.
Depois da menstruação.
Olha, vocês não sabem o que é que...
Um bocado baralhada. É porque eu
primeiro
antes
dia da
menstruação, se me disserem que eu estou linda e que não sei o quê...
Não, isso é na semana anterior. Fase lútea. Não é isso que eu estou a falar.
Ah, ok.
Eu estou-te a falar. Imagina, tens menstruas hoje dia 1, mais ou menos 10 dias depois, começas a tua fase shiny e estás ali 4 ou 5 dias e depois é um inferno.
Ok.
Pronto, portanto, é basicamente isso.
As mulheres sofrem, não é? Certo.
Sofrem, mas a TPM, como eu te dizia, não é suposto ser uma coisa ultraviolenta.
É suposto para muitas mulheres.
Mas tem que se perceber o que é que se passa, o que é que está a passar, está bem? Dor não é normal.
Ah, sim, eu não tenho dor.
Irritabilidade.
Provoco dor aos outros.
Irritabilidade profunda não é natural. Ultra-tensão mamária não é natural. Pode acontecer e é frequente, agora não significa que seja saudável. E eu acho que as pessoas normalizam sintomas muitas vezes.
Ah, claro, tens toda a razão, sobretudo as mulheres.
E isto é um problema... mas sempre foi assim. Como assim? Eu tenho doentes meus que me dizem que toda a vida só foram uma vez por semana à casa de banho. E eu olho para eles e digo, meu, mesmo assim. Não podes comer todos os dias e fazer cocó uma vez por semana. alguma coisa não está bem. Não, mas é sempre assim, foi assim, desde pequenino. A minha mãe contava-me, eu. Portanto, as pessoas normalizam, efetivamente, coisas que são totalmente anómalas. Como, por exemplo, teres imensa dor menstrual e não te conseguires mexer.
Uhum.
Não é suposto?
Não, isso não.
Portanto, é suposto viveres bem.
Claro.
Não estás nos teus melhores dias a perder sangue, naturalmente, estás mais cansada, estás mais... Agora, não podes estar incapacitada. Isto é impossível de acontecer em nenhuma fase do ciclo menstrual.
E tu estás preparada para a próxima fase?
Estou à espera que chegue, mas ainda não. Olha, estou preparada.
Ainda não entraste na menopausa?
Não, ainda não entrei na menopausa. E quando entrar falarei também abertamente, acho que é super importante falar-se deste tema.
Tu estás bem informada?
Estou muito bem informada, até porque tive um problema com, tu sabes, com o meu filho Eduardo há 2 anos, um problema grave de saúde, e nessa altura fiquei sem menstruação e pensei que tinha, pronto, que era a menopausa.
Uhum.
Mas não, foi só mesmo do choque emocional. Isto diz como o nosso corpo é perfeito, lindo e até emocionante. Isto até é emocionante, não é? Uma mãe estar num sofrimento por um filho, o teu corpo, por isso simplesmente, acontecem coisas no teu corpo. Sim. Nessa altura comecei a ser acompanhada, acho que também faz todo sentido. Sei muito sobre a questão da menopausa, porque infelizmente é um tema que não se fala. Tenho as minhas amigas todas com questões e dúvidas, não se fala. E de facto aquilo que eu também estava a dizer é super importante. Eu comecei a ser acompanhada, fui fazer uma data de exames para perceber se já tinha entrado, ainda não, nem sequer na perimenopausa, que pelo que eu depois percebi é quando tu deves começar a ser acompanhada, é precisamente na perimenopausa. Uhum. Mas estou preparadíssima e tudo farei para passar por essa fase sem, ou pelo menos com o mínimo de sofrimento possível, porque acho que nós não fomos feitas para sofrer, já chega, não é?
Não é suposto.
E não é suposto, e portanto, bora lá, se a ciência nos pode ajudar, vamos a isto. E eu sou super aberta, portanto, estou preparada para isso.
Levar esta nova fase de uma forma bastante descontraída, e mesmo se tiveres sintomas, porque a maior parte das mulheres têm sintomas, estás... super aberta para os tratar e equilibrar.
Claro que sim, acho que é fundamental. Então, é uma fase como outra qualquer. E o que me incomoda é às vezes ver amigas minhas cheias de calores e suores frios e com um feitio horrível.
E que ficam com vergonha, não é?
Não, e nem se percebem, porque nunca ninguém lhes disse: olha, querida, existe, tu podes tratar isso, tu podes não estar neste sofrimento. Faz-me muita confusão, porque eu estou convencida, desculpem-me, mas eu acho que se os homens passassem por isto, eles passam também pela andropausa, mas não é a mesma coisa, como sabemos. Isto com certeza que já era falado de outra forma, percebes?
É. Claro, mas isso
se tivesse que ficar, temos que falar com as
pessoas. Isso é como a gravidez, ali, não é?
Olha, filha, esta é aquela fase em que tu estás a passar, já
e
sabes como é que é.
Exato. E menstruação.
Antes de outra coisa, não é?
E portanto, falar.
Menstruação
falar
é um tema.
Mais. Sim.
Estou com a menstruação.
Não, até nem se dizia eu, outras coisas, não se dizia
a
menstruação.
A história, isto e aquilo. Portanto, eu tenho doentes que me ligam para a clínica e perguntam se podem ir menstruadas. Imagina eu ter que acertar o ciclo menstrual a todas as minhas pacientes para as ver.
Facto.
Porque é o tabu dos temas da saúde da mulher, não é?
Mas porque também as mulheres, eu aí lamento, deixa-me dizer aqui umas coisas que eu acho que é importante.
Prepara-te, Rita.
Portanto, as mulheres, durante muitos anos, quiseram não ter a menstruação porque incomoda. E, portanto, quando algo é visto na sociedade como incómodo, porque quero ir à praia não me apetece, porque faço 2 caixas de pílula seguida porque não me dá jeito, uhum, estarem... Por amor de Deus, não te dá jeito. Isso é como não te dá jeito ir à casa bem fazer cocó. Não é uma questão de jeito. Tem que ser... Portanto, eu acho que as mulheres, quando não olham, e muitas das mulheres que têm questões graves...
Porquê que achas que elas têm essa atitude?
Porque não dá jeito, porque é uma seca, porque nunca foram...
Essa é que é a minha grande questão, mas pronto, isso já vai dar
para o
programa.
A minha grande questão...
Eu acho que lhes foi dito desde pequeninas...
Não, é isso que eu ia dizer, a grande questão é que
problema.
As mães já lhes disseram que era sujo,
exatamente,
que era feio... O quê? Fazer sexo na menstruação? Que horror! Isso faz mal,
não é? Não, e sujar a roupa, e na escola, principalmente quando aparece, a forma como os rapazes estão informados sobre o assunto.
E muito mais as meninas. As rapazes e as meninas.
Mas as raparigas, quando normalmente a menstruação aparece, também estão numa idade, não é? Idade um bocadinho parva dos rapazes também. Portanto, de repente haver uma rapariga que se levanta de uma sala a segurar um penso, ou diria mais um penso, elas têm vergonha porque...
Eu acho que em relação à menstruação isso já está tudo
hoje
muito
a mudar. Melhorou bastante,
meu
claro.
Meu filho está na escola pública e no outro dia foi lá um grupo de ativistas falar sobre a menstruação, foi super interessante, com miúdos de 13 anos, ninguém se riu, os rapazes a participarem imenso, o Duda muito orgulhoso porque sabe tudo, tem 2 mulheres em casa e portanto sabia tudo sobre a menstruação, o que era um tampão, não sei o quê, e os miúdos falaram daquilo com toda a descontração. Educação, e passar-lhes conhecimento, eu acho que é a maior arma para...
Sem dúvida, e perceber que é, e perceber que é natural e que faz parte.
Claro.
E a menstruação é uma bênção, na verdade. É uma das formas do nosso corpo limpar tudo aquilo que são toxinas e, portanto, é uma forma de nós conseguirmos perceber como é que está a nossa saúde mensalmente e dá-nos imensa longevidade e, portanto, faz todo sentido. Obviamente, se as pessoas têm más experiências com a menstruação, aí é que é mais complicado, não é? Como tantas crianças que têm a menstruação com 13, 14 anos e sofrem horror.
E sobretudo se a sociedade fizer isso, temos que nos lembrar que e tu sabes isso, há mulheres que têm, por exemplo, na Índia e em muitos outros países, há muitas mulheres que têm que se esconder quando estão com a menstruação.
Claro, porque é um sinal.
É terrível. Portanto, essas questões culturais que influenciam em tudo a forma como...
Ficar fechadas durante essa semana longe,
entre as
tribos, exato.
Exato.
Complicado.
Exato. Tu não tens só um livro, tu neste momento tens...
Quase 5. 4 e mais.
Mas o último que tu lançaste é o dos 10 distúrbios?
Não, é o Poder dos Rituais.
O Poder dos Rituais. Os 10 distúrbios
é o
foi
anterior.
O anterior. É o 3.
Sim.
Fala-me lá um bocadinho desse teu livro.
Esse
é que já aceitas tantos, não é? Podemos falar um bocadinho de cada um deles, mas se calhar esse é o que se adapta melhor à nossa conversa.
Eu escolhi ter 10 temas, portanto 10 temas frequentes em clínica, portanto as minhas clínicas, tanto em Lisboa como no Porto, atendem maioritariamente mulheres, portanto num rácio aí de 80 para 20%, normalmente entre os 30 e os 60 anos, e portanto apanhamos a fase da fertilidade e da engravidar e depois apanhamos a fase da menopausa das mulheres. E portanto esse meu livro foi um livro que depois de muito estudo em clínica para entender exatamente aquilo que as mulheres ou quais eram as queixas mais prevalentes, eu escolhi 10 das queixas mais prevalentes e trabalhei sobre elas no livro.
E quais é que são? Diz 5 pelo menos.
Digo 5, obstipação, menopausa, insónia, problemas gástricos, penso eu. Este livro é de 2000 e troca ao passo.
Era para tentar perceber. Check.
Mas eu posso dizer assim, não preciso do livro para dizer quais é que são os, portanto, pernas inchadas e dilatação abdominal, insónia, menopausa,
sono. Irritabilidade de algumas também.
E ansiedade.
Dormes quantas horas, Rita?
Ui,
muito
estás,
bem.
Estás a pô-la mesmo num sítio difícil.
Já te vou perguntar.
Ah, não, estava a pôr na caminha, estou ótima.
Ai,
com essa pergunta, eu adoro dormir.
Também eu.
E durmo muito bem. Eu durmo realmente bem e acho que isso é a grande diferença. É, faz toda a diferença.
Mas quantas
na minha
horas?
Vida. 8 horas, 9 horas.
9 horas é bom.
Sim, tipo,
9 horas é
e
bom.
Consigo dormir mais. Aquela coisa que me dizem, a partir dos não sei o quê, já não consigo.
Consigo.
Deixa-me ter umas condições e vocês vão ver que eu faço aqui uma maratona de sono. Não, e isso é uma das coisas que mudou quando saí da SIC e quando mudei de vida. Eu dormia muito mal até aí, portanto isto é engraçadíssimo.
Estavas preocupada, não é?
Angustiada, triste. A gente até ficava na cama sem dormir, não me apetecia levantar, tudo isto depois tem uma sequência, não é? Se tu não te apetece levantar, se não estás entusiasmada com a vida, depois estás ali na cama, mas depois a cama já não é o sítio onde tu estás a dormir, é o sítio onde tu estás a deprimir, é um bocado, isto depois, a cama também é de certa forma um símbolo, não é? De como é que tu a vês, eu agora olho para a minha cama e meu Deus, é tudo o que eu desejo, entrar para a cama para dormir. E não só, mas agora vamos falar de sono. E sim, eu acho que isso é das coisas que eu sei que me traz mais equilíbrio.
É maravilhoso.
Tu que tens
é um aspecto muito importante. E é
mas todas as mulheres que eu conheço dormem mal.
Mas também, mas tu tens o know-how todo, não é?
O sono é a minha cena, eu adoro.
Tens o know-how todo de sono.
Eu
tu dormes?
Eu durmo à séria.
Quantas horas é que...
Depende da fase do ciclo, mas normalmente 9 horas.
Mínimo. 9 horas.
Sim, mas eu sou tipo... Eu
precisas de mais...
Todas as mulheres precisam de mais, na verdade. Nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro funciona em tantos níveis, que é um grau de cansaço, que é mesmo... Não, os homens precisam dormir menos uma hora e meia do que as mulheres, sempre.
Uhum.
E, portanto, precisam efetivamente, bioquimicamente, dormir menos. Porque nós fazemos tantas coisas, temos tantas hormonas em circulação, é tão ativo o nosso sistema mental e hormonal que precisamos mesmo descansar.
E de sexo?
Também. Eu acho que é muito importante nós termos e as mulheres terem, e cada vez mais terem, pontos de prazer. Seja sexo, seja prazer, é fundamental para o equilíbrio hormonal e mental de uma mulher. Portanto, a Rita não dormia porque não tinha prazer.
Bom,
não estava com motivação de vida.
Não tinha prazer. Falar.
Não tinhas prazer
na vida.
Certo.
Portanto, o prazer é uma... Portanto, a energia da libido é uma energia do movimento e da criatividade, uhum. É a mesma energia, não é? Portanto, muitas vezes acontece quando as mulheres estão muito criativas em alguma coisa, ou estão muito focadas num projeto, ou estão a fazer nascer algum projeto novo, que têm menos líbido. E as pessoas dizem, ai, eu sinto menos líbido nos últimos meses. Eu pergunto sempre, então, mas o que é que anda a fazer? O que é que mudou? E normalmente as pessoas estão sempre a fazer uma coisa muito criativa, porque é uma energia muito semelhante, é uma energia de vida, é uma energia de motivação, é uma energia muito forte. Que serve não só para o sexo, como para 1500 coisas, não é? Quando estás estimulada para fazer alguma coisa, também é líbido, também é essa energia forte. E, portanto, as mulheres precisam, fundamentalmente, de um ponto de vista hormonal, de ter momentos de prazer e de ter ativação de líbido, seja ela sexual ou não, mas sexual super importante, porque liberta as mulheres que têm orgasmos, que não são todas, portanto, ter sexo só por ter também não vale, não é ok. Uhum. Portanto, sexo, estamos a falar aqui de um sexo com um final agradável, não é? Como tantas minhas pacientes que infelizmente não têm e nunca tiveram um orgasmo, que é uma coisa importante dizer também.
Mas podem sentir prazer mesmo sem tendo o orgasmo?
Podem sentir prazer, mas orgasmos são importantes.
Estão não são?
São. São importantes. É importante haver um sítio onde...
Eu acho que esta frase vai ficar.
Vai ficar. Eu acho que vamos t-shirts. Eu acho que nos vamos chafar no próximo Natal. E portanto... é fundamental que as pessoas tenham um sítio, um lugar e um momento onde podem libertar primeiro as inibições e tudo o que é os bioquímicos que nós precisamos libertar, como as dopaminas, como as serotoninas, como tudo aquilo, como a ocitocina, que são hormonas maravilhosas e rejuvenescem também, que é importante dizer, e que nos fazem sentir muito mais equilibradas sobre todos os pontos de vista. Portanto, sim, é importante. Não precisa de ser sexo com parceiro.
Pois, claro.
Precisa de ser orgasmos. Efetivamente.
O que é que achas que é o cocktail perfeito para uma vida saudável? Além de dormir as 8, 9 horas, como sim, dizes,
e sem dúvida...
uma alimentação sem açúcar, sem glúten, sem...
Sim, mas quer dizer, com equilíbrio, portanto, eu acho que as pessoas devem ter equilíbrio na vida e consumir alimentos frescos que não nos façam mal ao corpo, não é? Que no fundo é esta a questão. E nós sabemos que se comeres um cheeseburger não vai ser a melhor coisa da vida. A coisa mais importante na vida das mulheres, seja em que idade for, na minha opinião, é elas estarem completamente centradas naquilo que gostam de fazer, vibram à séria com o que estão a fazer, seja profissional, pode ser um hobby, porque o trabalho não precisa ser o centro do mundo, não é? Pode ser uma coisa menos boa, mas depois tens algo que te preenche imenso, precisas ter algo que te preenche ao peito. E que não seja filhos e passeios com os filhos e com os amigos dos filhos e com os carrinhos e que, não, que seja coisas para ti, egocentricamente para ti.
Mas é preciso ter paciência para essa mudança, para encontrares aquilo que funciona para ti.
Mas porque é tudo custa, não é?
Claro, mas tu podes imaginar.
Há mulheres que chegam... encontrares isso aos 20 anos.
Calma, mas há mulheres que chegam e que levam uma ideia de que querem ter essa mudança de vida e porque querem começar a meditar aquilo que vêem noutras mulheres, certo. E que funciona. Querem meditar, querem fazer yoga, querem isto e aquilo e querem tudo para ontem. Querem conseguir fazer os invertidos, querem conseguir meditar a primeira vez que o fazem, não é? A mulher tem paciência para a mudança?
Eu acho que quando já pedem a mudança já vão num sítio muito desequilibrado e, portanto, as pessoas já querem alguma coisa que resulte rapidamente e isso não existe. Porque nós todos sabemos que o ritmo, assim como o sexo, é preciso investir. É preciso investir, é preciso investir, é preciso dar espaço e tempo para crescer. Agora, também te digo, meditação pura e dura não é para qualquer pessoa. Há pessoas que precisam de meditações um bocadinho mais ativas. Há pessoas que precisam de meditação com movimento.
Mas lá está, é como o desporto. Há mulheres que precisam de fazer desporto de peso, há mulheres que precisam de coisas mais
e, portanto, a primeira coisa a perguntar, eu muitas vezes digo aos meus pacientes, passo-lhes um papel e digo, ok, então agora vais-me escrever aí as 10 coisas que te fazem vibrar a sério. Não passamos da segunda, normalmente.
E, 90... e os filhos estão sempre, quando há filhos,
e eu digo sempre que não tenha que ver consigo, que não tenha que ver com os seus filhos, que não tenha que ver com os seus pais. E as pessoas ficam a olhar para o papel, olham para mim, olham para o papel, olham para mim, e é um tema.
Eu também acho que há uma pressão, desculpa, Jéssica, enorme por parte das redes sociais, de um caso, um regresso ao New Age dos anos 70, que também foi assim uma coisa que tomou de assalto na geração dos nossos pais, que é quase aquela ideia, tu para seres feliz tens que fazer meditação, tens que fazer yoga, tens que comer goji. Há uma pressão para nós sermos estas pessoas e há uma pressão também, essa coisa de tens que encontrar o que tu queres ser e tens o teu verdadeiro eu. E eu acho que às vezes é tão mais, eu acho que às vezes é tão mais simples, porque se nós não tivéssemos todos um bocadinho mais libertos dessa pressão, claro. Que é posta nas redes sociais, pois é tudo lindo, elas aparecem ótimas, com os rabos ótimos, e faz um invertido, essa coisa que estavas a dizer, e tu ficas a pensar, ai meu Deus, eu nunca fosse capaz de fazer isto. E isso também prejudica muito. E eu acho que isso é uma coisa que só daqui a uns anos é que se vai analisar.
As redes sociais que, não é? Vai analisar. Passamos a ter uma janela de ver a vida dos outros, certo. Seja ela verdadeira ou falsa, isto é em todos tudo. Os temas que envolvem envolvem
tudo.
Não estamos, agora, neste momento, estamos aqui a falar sobre uma vida saudável de uma mulher, mas a verdade é que há uma coisa muito importante que é fazer a higiene digital daquilo que nós vemos.
Certo, e estou a dizer isto porquê? Porque às vezes a felicidade pode-se construir os pequenos passos muito fora disso. Ou seja, imagina um passeio. Fazer voluntariados, pode parecer uma coisa estúpida, de discurso de miss, mas não é de todo.
Mas eu escrevi isso nas minhas consultas.
A cena tu de tu te centrares, às vezes há uma tendência aqui, nesta nova geração que nós vivemos, que é tudo muito autocentrado, é tudo à volta de nós próprios. Não, eu por acaso estou na cena ao contrário, que eu acho que é, quando tu percebes que descentras de ti próprio e dá lá um bocado aos outros, tu vais sentir uma felicidade imensa. E às vezes isso não está... Isso não é tão instagramável. Entendes o que eu estou a dizer? E devia ser essa coisa de nós vermos o que é que se passa no nosso bairro, onde é que nós podemos ser úteis. Isto é, sentes-te útil e é uma coisa que não é tão, não está nas trends, estás a perceber, mas que eu acho que às vezes são pequenos passos para a felicidade que a mim são muito mais eficazes do que, por exemplo, meditar, que eu nem consigo meditar, não consigo já tentar.
Sim, mas a meditação não tem que ser para toda
não
a gente.
Não, de todo, era o que eu ia dizer, eu não receito meditação quase ninguém. Porque a maior parte dos meus pacientes estão completamente num sítio de incapacidade para meditação e nem sequer é. Para mim, o que é mais prioritário?
A saúde.
Eu penso sempre, o que é prioritário para esta pessoa? E naqueles 5 minutos que ela tem, dar-lhe uma coisa que seja prioritária. Que normalmente tem que ver com a tua saúde física e mental. E isto não tem que ver com... Porque, e muitas vezes as pessoas dizem, mas porque eu não sei o meu propósito. Eu também não sei, eu já tive 300 propósitos na vida, quer dizer...
Sim, mas eu acho que os propósitos vão mudando entre cada fase em que nós estamos na nossa vida. Entre cada semana.
Não, é que imagina, eu acho que tens é que encontrar um sítio, e eu digo isto às pessoas, eu preciso que te divirtas. Eu preciso que tenhas momento em que estás-te a rir à gargalhada. E que seja super fixe. E que seja super uau. Estou muito bem. Porque assim, se passamos um mês sem estar uau, muito bem, em nenhum momento, como é que tu estás a alimentar a tua alma?
E também termos a capacidade de perceber que quando estamos mal e não tem mal nenhum nisso.
Ah, só claro que não.
Estar mal faz parte da vida também,
mas
não é?
Mas faz parte do crescimento. Faz parte de tudo.
Eu tenho uma frase que aos meus pacientes. A tristeza não é um carrapato, não é para eu te tirar.
Pois
não é suposto, não é tipo tiramisto.
Parece
não.
Que agora vivemos quase numa ditadura de que temos todos que ser felizes e temos que... Percebes o que eu estou a dizer? E às vezes isso também é muito prejudicial, porque claro que sim, eu acho que nós devemos ser positivos e felizes, mas também de vez em quando, tipo, dá um abracinho naquela tristeza que tu sentes e deixa de estar ali a sentir as coisas. Depois vai passar, mas é fundamental.
É fundamental sentir as coisas e eu acho que isso é o processo da vida, não é? Faz parte que seja o nosso crescimento. E é onde nos leva a envelhecer de uma forma vá saudável e feliz.
E está ok com os sentimentos.
Tu achas que é preciso saber envelhecer?
Ai, totalmente. Sim. Envelhecer pede muito aquilo que falávamos no início, que não ficou gravado, mas estávamos a conversar. Pede muito limites. Pede muito cuidado. Pede muito mudar a alimentação. Pede muito dormir bem. Pede muito fazer coisas que me apetecem e não fazer nenhum frete. Ou o mínimo de fretes possível. Isto não é uma coisa fácil, porque, quer dizer, envelhecer implica assumir...
Envelhecer bem, como tu dizias há bocadinho.
Assumir quem és. No sentido, não é o quem é que és, quem é que eu sou na minha vida, não é cena dramática, é quem é que tu és, não me apetece fazer isto. Não vou. Ah, é muito giro, não me apetece, não tenho vontade.
Eu vi um documentário sobre centenários, para te dar a minha resposta, sobre centenários, portanto, mulheres e homens que tinham atingido os 100 anos e tentavam, cientistas tentavam descobrir porque é que eles tinham conseguido chegar àquela idade. Então andavam ali porque, um bebe um copo de vinho, outro faz não sei o quê, nanã. E depois o que é que era comum a estas mulheres e estes homens, que eu achei incrível e que vou levar para a vida? Todos eles e elas tinham um projeto de vida para além, um bocadinho daquilo que tu disseste há bocadinho, para além dos filhos e dos netinhos e não sei o quê. Todos eles tinham... A quinta que queria ver os frutos no verão seguinte, não sei o que, já estava a plantar para
motivação.
Ver. Mas motivação para coisas, a comunidade porque pastoreava, não sei o que, ou seja, e eram pessoas de estratos e de proveniências sociais diferentes e todos eles tinham projetos que passavam, mas passavam por eles, mas pela comunidade também.
E tu tens a tua quinta?
Eu ainda não tenho uma quinta.
Assim. Não, mas eu digo, é a tua quinta de tens esse, não é um plano B que se diz, assim. Mas é um. Tu já tens, mas o teu lado fora da família e dos filhos, daquilo que a sociedade diz de ti enquanto mulher, tens esse lado?
Tenho, porque eu quando fiz essa opção profissional e só percebi depois, abri todo um leque de trabalho e de possibilidades onde estou a trabalhar agora, trabalho também numa área de intervenção social, é assim que se chama, não é? E portanto, em que me é permitido fazer projetos em que posso ajudar, mas dentro de uma estrutura muito profissional e em que eu já percebi que quando, mesmo que este trabalho agora acabe, este é o meu caminho, é aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que me faz feliz. E portanto, E podemos sempre fazer, mesmo reformados, podemos sempre fazer coisas que nós consideramos que são úteis para nós, mas que também podem, de certa forma, contribuir para a cidade onde vivemos. Isso vai-nos sentir que fazemos parte, que não estamos de fora a assistir, estamos lá, nós não somos espectadores da vida dos outros, estamos a fazer coisas e estamos no presente, não estamos só a viver das memórias do passado. Eu acho que isso é muito importante, ir vivendo sempre para a frente.
Então vá, para acabarmos, não é? Porque vocês encheram este episódio de hoje.
Somos muitas graças, estamos muito à vontade. Você está muito à vontade, é um problema.
Vou ser um bocadinho repetitiva, mas assim de uma forma muito objetiva. A todas as mulheres que nos estão a ouvir, qual é que é o teu maior conselho para levar uma vida feliz? Aqui não, já falámos de vários temas,
sim,
de várias
ser só
coisas.
Um conselho, pode ser tipo uma...
Aquilo que tu achas que é o mais fundamental, enquanto profissional.
Tirar todos os dias meia hora para elas sozinhas.
E quem não pode tirar meia hora?
Tem que tirar. Tem que acordar mais cedo. Não, eu não consigo com isso.
Ok.
Ou não consigo.
E tu, Rita?
Nota, tem que ser.
Para ti, o que é que fica bem dizer às mulheres que querem viver uma vida mais saudável e que querem ter coragem para fazer essa mudança também na hora H?
Essa pergunta é tramada, Jessica Ataíde. Porque eu não gosto nada de dizer... dar conselhos, sabes, não é nada a minha cena, mas eu diria, eu acho que é importante termos tempo para nós, acho que é importante sentirmos as nossas dores e as nossas alegrias da mesma maneira, não temos medo de viver com as nossas, percebemos que não somos nada perfeitas e que vamos errar imensas vezes e o que é que isso interessa, não interessa nada, e depois, eu acho que um copo de vinho tinta ajuda. Acho que ajuda.
Tá, é só eu tenho a dizer que eu quero muito, quem nos ouve, quem nos vê, eu gostava muito que partilhassem mesmo as opiniões de quando estão a ovular. Eu gostava de ver fotografias das mulheres mais bonitas, mais curvadas. Porque eu acho que eu ainda não estou a acreditar.
Não estou a acreditar
muito. Juro, é bioquímico, é fisiológico, juro.
Tem um hashtag a ovular.
Não, há aqui um hashtag. Há um hashtag
Jéssica,
já.
Estou a ovular.
Há um hashtag, o hashtag da Wells fica bem. Estão nas redes sociais e eu quero saber das vossas experiências, das vossas dúvidas. Portanto, por favor, partilhem comigo. Vamos estar de volta em breve com uma nova conversa, um novo tema que parece que não fica bem falar, mas fica.